Vamos embora.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas.
Isto hoje é uma montanha russa de emoções, então, tenho que dizer. Sim, sim,
não,
sim.
Vais usar montanha russa no título, não está cá o Vasco.
Não, por acaso não. Mas vou usar uma palavra que ele odeia. Em homenagem a ele.
Estavam aqui a perguntar pelo Vasco e pela Vera, estão de férias, voltam para a semana.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas.
Título deste episódio: um poporri. E o que ele odeia isto, e o que ele odeia isto. Epá.
André, estás já a gravar para mandar para o Vasco?
Sim, sim, manda-lhe isto, André. Ele deve estar a dormir esta hora, não é?
Não, acordou já.
Pois.
Lá onde ele estiver, acordou.
Sentiu,
agora.
Sentiu.
O que é isto?
Um poporri de tributos, mãos humanas e divórcios. Bom, tenho de começar esta edição do Homem que Mordeu o Cão a prestar homenagem a uma pessoa que moldou o sentido do humor da nossa geração, moldou o meu, e como tudo está ligado, esta rubrica eu acho que não existiria sem eu ter visto várias coisas, entre elas as que este homem criou. Eu não sei se viste isto, Pedro, mas ontem morreu aos 88 anos o Rogério Seitil. Uhum. Foi o homem que criou e realizou as séries Zé Gato e Duarte e Companhia.
Epa.
E a verdade é que já se fez muita e ótima e variada comédia na televisão portuguesa, mas o Rogério Seitil criou uma espécie de ovni único, sobretudo com o Duarte e Companhia.
É uma coisa tão mítica.
A história incrível é que ele meteu-se no Zé Gato para fazer um bom, sólido policial português que combriasse com as produções que vinham lá de fora na altura, anos 70, 80, a Balada de Hill Street, por exemplo.
Sim.
Mas reza a lenda que depressa ele percebeu que na altura não havia meios em Portugal para fazer uma coisa 100% credível e séria, e que se calhar o único caminho era não levar as coisas assim tão a sério, e daí que no fim do Zé Gato ele já estivesse virado para a comédia, e depois no Duarte e Companhia para um nível de loucura e de absurdo que nós nunca tínhamos visto numa série portuguesa.
Nem voltámos a ver. O Duarte e Companhia e o Zé Gato
são duas das
coisas mais extraordinárias que a televisão já produziu.
É incrível,
em Portugal.
É incrível. Eu nunca cheguei a conhecer o Rogério Seitil, tive a sorte de conhecer o Orlando Costa, que fez o papel do imortal Zé Gato, e também o Rui Mendes, que felizmente ainda está entre nós e espero que continue por muitos anos. E as histórias que eu lhes ouvi das filmagens de episódios do Zé Gato e do Duarte e Companhia passam um sonho absoluto e davam um filme elas próprias, porque na sua essência eu acho que são um testemunho maravilhoso e inspirador sobre como é possível fazer da fraqueza de meios força criativa. Eu acho que isso é uma lição.
Desenrascanço Tuga, que é ao mais alto nível.
Sim, sim, sim. E lembro-me do Orlando Costa, isto é quase uma história de Homem que Mordeu o Cão, mas lembro-me do Orlando Costa contar-me do verdadeiro braço de ferro que existia na produção do Zé Gato entre aproveitar a luz do dia para conseguir filmar tudo, tudo em película, atenção, era tudo feito em película. Portanto, o braço de ferro entre a luz do dia e, haverá coisa mais portuguesa do que isto, e a hora de almoço, que por vezes prolongava bastante para lá do aceitável, sobretudo quando encontrava um restaurante onde houvesse cozido. E depois tinha de ser tudo a correr antes de ficasse noite.
Isso é tão Tuga. E mesmo aqui na Bauer, como fomos recebendo nos últimos anos gente de outras paragens da Europa,
sim,
sobretudo pessoal do norte da Europa, fica sempre espantado com várias coisas muito portuguesas, desde logo a duração da hora do almoço,
que pode
de facto prolongar-se.
Epá, pode muito.
E depois as reuniões que, ou não tinham agenda, ou começavam simplesmente com alguns 20 minutos da malta a perguntar: tu viste o jogo ontem?
Claro, epá, eles têm que se habituar, não é? Que isto é uma cultura muito específica. Mas pronto, fica a homenagem a esta incrível alma criativa. Também o meu agradecimento pessoal, porque apesar de nunca nos termos conhecido, quando eu fiz a série 1986, um dos episódios era centrado na produção do Duarte e Companhia, e nós não quisemos dar nenhum passo sem pedir autorização ao Rogério Seitil, e a produção falou com ele, ele deu gentilmente a sua bênção, e portanto obrigado por tudo ao Rogério Seitil. As pessoas conhecem o Duarte e Companhia, conhecem o Zé Gato, se calhar não sabem o nome da alma criativa atrás de tudo aquilo. Chama-se Rogério Seitil, partiu ontem, deixou-nos horas de alucinante televisão, e há que dizer que, se não estou em erro, as séries completas do Zé Gato e do Duarte e Companhia podem ser vistas no YouTube.
Ah, é?
Estão inteiras, em playlist e tudo. Bom, vamos às histórias. Há casais que se separam e que se reconciliam e depois separam-se outra vez, mas isto que aqui tem à frente é um caso único. Trata-se de um casal austríaco de Graz. Estão juntos há 43 anos.
O nome completo é Graz de Minas.
Graz de Minas. Também com um Z no fim.
Sim, sim.
Eles estão juntos há 43 anos. 43 anos durante os quais eles se divorciaram e casaram e divorciaram e casaram 12 vezes. Ok?
Ah,
divórcio e casamento é quase um tique.
Eles não discutiam, divorciavam-se.
Sim, 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 sim. Que montanha russa de emoções.
Mas ficaram juntos.
Vem a ser esta relação. Bom, a relação bombástica aqui é que, na verdade, eles, que hoje estão na casa dos 70, gostam imenso um do outro. O que é que uma investigação sobre eles descobriu?
Oi.
Bom, flashback até ao início da década de 80. A senhora está casada com outro indivíduo, ok?
Uhum.
O indivíduo falece. Ela recebe uma pensão de viúvez. Na altura não havia euros, mas feitas as contas para os dias de hoje, a senhora, após a morte do marido, encaixa ali uma pensão de 27 mil euros.
Ok.
Em 1982, ela conhece o senhor com quem está hoje e decidem casar.
Sim.
É então que em 1988 eles têm esta ideia brilhante, sem que nada esteja mal na relação deles, divorciam-se e confirma-se, a pensão dela de viuvez é retomada. Toma lá então mais 27 mil euros.
Ah.
E a partir daqui eles confirmam: epá, isto vai ser a nossa vida a partir daqui. Vai ser isto. Então eles basicamente decidem fazer disto quase uma profissão. A partir daqui, aí vão eles repetir o ciclo de casamentos e divórcios continuamente. De cada vez que se divorciavam, lá vinha a jeitosa pensão.
Oh, isso é possível.
E depois, passado um bocado, lá casavam outra vez. Aguentavam um tempinho casados. Quando estavam a precisar de guito, já dá alta nos divorciarmos outra vez. E lá vinha a pensão.
Mas como é que isso funciona?
E repara, ninguém podia dizer que não era legal, que eles estavam a fazer tudo dentro da lei. Porque é legal a pessoa divorciar-se e casar-se e receber a tal pensão. Eles... basicamente o que aconteceu foi que foi feita uma auditoria. Às tantas, as autoridades da Áustria pensaram: peraí, há aqui qualquer coisa que, há qualquer coisa aqui que não estava a ter certo. Então fizeram uma auditoria a este processo todo e eles acabaram por confessar que simplesmente tinham descoberto uma maneira de se encher de pilim à conta do Estado. Bem, eu não sei porque eles confessaram isto, eu acho que foi por estarem idosos e a consciência começou a pesar-lhes. Então acabaram por ir a tribunal, foram condenados por abuso do sistema. E ao todo, este casal super vivaço sacou 326 mil euros ao Estado. Eu continuo a achar que, epá, eticamente foram uns alarves, mas lá está, na sua essência não houve nada de objetivamente ilegal, não é? Não há uma lei que impeça um casal de se divorciar e voltar a casar.
A lei, isto é de onde? Áustria.
Áustria. Áustria.
Eles só aproveitaram esse,
sim.
essa brecha na lei, não é?
Eu diria que depois disto na Áustria, se calhar já deram um retoque ao outro.
É possível que tenham alterado essa lei, sim.
Na lei. Bom, o Reddit está cheio de boas histórias sobre casamentos e divórcios. Esta história, deixada lá por um advogado que soube disto, que vou contar a seguir, quando estava a estudar, isto bate tudo, epá, mostra como somos uma espécie tão particular. Diz ele, um advogado de divórcios contou-nos, era ele estudante, um advogado de divórcios contou-nos a história de um casal endinheirado que gastou meses e meses da vida deles, bem como dezenas de milhares de dólares, a lutar por absolutamente todo e qualquer objeto.
Okay.
A loucura chegou ao ponto de eles levarem a cabo uma guerra intensa por um miserável cinzeiro de barro. O marido dizia nem sequer se lembrar do significado que o cinzeiro tinha para a família. Sabia que aquele cinzeiro tinha chegado ali vindo do lado dele, da família. Depois de tudo estar resolvido e decidido sobre a separação deles, eles passaram meses da vida deles e gastaram perto de 100 mil dólares, 100 mil dólares numa luta intensa pelo sacana do cinzeiro de barro.
Isso faz-me lembrar uma lendária cena do When Harry Met Sally, com a Meg Ryan e o Billy Crystal, em que eles estão a discutir sobre uma mesa.
É verdade.
E também se dá isso. Esta mesa veio de onde? Não interessa. Não interessa, quer ficar com ela.
É isso, é.
Meu Deus.
No fim desta batalha desgastante para todos, foi a mulher que conseguiu ganhar o cinzeiro de barro. Tudo para, no dia em que venceu esta batalha, sair do tribunal triunfal com o cinzeiro de barro nas mãos e atirá-lo com toda a força e fúria contra os degraus do tribunal, fazendo-o em mil pedaços perante os olhos do ex-marido.
Pronto.
E foi a vida dela. E este advogado, na altura estudante de Direito, termina a dizer: nesse dia decidi que nunca iria ser um advogado de divórcios. Mas suponho que esta é uma pessoa que começa a questionar o sentido da vida, não é? Quando se vê no meio de uma guerra por uma porcaria de um cinzeiro de barro.
E de questões tão irracionais como essa.
Desde manhã até à noite.
É tipo, epá, mas a sério.
Está a ser pago, não é? Está a ser pago.
Claro.
A dada altura uma pessoa começa a questionar-se: será que segui direito para isto?
Mas o cinzeiro é assim tão importante para si?
Sim, 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 sim. Olha, vou terminar só com uma partilha de um ouvinte nosso, tem 26 anos, diz que houve a comercial desde que se lembra. Diz ele: a todas as modas que foram lançadas no Homem que Mordeu o Cão na Michórdia, este menino aderiu. Este ano, ele diz que não tem sido fácil para ele. Diz que o avô, figura essencial não só na vida dele, mas toda a família, faleceu. Diz ele, não tem sido fácil, em especial para a minha avó. Os meus sogros, após décadas a viverem no Alentejo, tiveram de se mudar para o Algarve. Não é que seja muito distante, mas também não foi fácil para todos esta mudança. Por isso, chegamos ao último domingo. Convidamos os meus pais e a minha avó para almoçar, para tentar tirar a minha avó de casa. Ela nunca foi pessoa de sair de casa, agora muito menos.
Agora mesmo, sim.
Correu relativamente tudo bem até à despedida, momento em que a minha avó não conseguiu conter a tristeza do meu avô não estar presente e despedimos-nos em lágrimas. Entretanto, eu e a minha esposa tínhamos combinado ir ajudar os meus sogros a acabar as arrumações, uma vez que a mudança seria no dia seguinte, às 8 da manhã.
Uhum.
Quando chegamos lá, constatamos que não íamos ajudar a acabar as arrumações. Os meus sogros, abalados pela mudança inesperada, perderam a noção do que havia a fazer e por isso estava quase tudo por fazer. Móveis por desmontar e enrolar em proteção, roupas por arrumar, máquinas por desligar, enfim, tudo. Jogamos as mãos ao trabalho, mas parece que o trabalho ia surgindo cada vez mais, o que criou uma imensa frustração na minha esposa, ao ponto de ela ficar tão nervosa que quase nem conseguia falar comigo. No meio da frustração que estava a ser ter de preparar a mudança dos meus sogros, recordo, agendada para o dia seguinte, sendo que nós só chegámos à casa deles bem depois da hora do almoço, neste momento a minha esposa diz: eu sei que estás ocupado, mas preciso que me dês uma mão aqui. Por momentos pensei: será agora o momento? Não hesitando, disse: ok, então quer dizer que precisas que eu te dê uma mão humana? Por breves instantes, diz ele, a minha esposa ficou séria. E eu pensei: pronto, fiz cocó, mais valia estar calado. Mas não, acontece que ela desata a rir às gargalhadas, para o que está a fazer, agarra-se a mim a rir. Os dois ficámos à vontade uns 5 minutos a rir e acabamos de fazer uma pausa para beber um chá e depois voltar ao trabalho, surpreendentemente com muito mais disposição mental, tudo graças à mão humana. No Marco, que juntamente com a Rádio Comercial afeta positivamente a vida daqueles que a ouvem, muitas vezes sem se aperceber. Obrigado, Nuno, e obrigado, Comercial. Epá, obrigado nós.
Isso é uma grande história, muito obrigado. É espetacular.
Mas as pessoas estão com uma incontinência de mão humana, não é?
Sim, sim,
sai,
em todo lado.
Sai, simplesmente sai.
Há aqui um anúncio, já não sei do que é, que cada vez que no anúncio se diz uma mão, tem sempre que ligar o microfone e dizer: uma mão humana! Já é uma coisa que.
Ah, então, não podes deixar passar, não é?
O André Penin trouxe aqui só para recordarmos, fechando o círculo deste episódio.
Clássico.
Este é o genérico da série Zé Gato.
A cidade é para fazer dinheiro. Se tu és um tipo inteiro,
vais passar um mau bocado.
Isto é bom, isto é bom.
Para quem cresceu na nossa geração, as séries Zé Gato e Duarte e Companhia são obrigatórias. És tu, Zé Gato.
Isto é, na verdade, Pedro Brito e Tosé Brito.
Pedro Brito e Tosé Brito.
Sim, sim, sim.
Cantos mais sujos desta terra, tu já deves saber que mesmo quando vences batalha,
esta letra, um policial.
Não, isto era muito cool.
Isto é filosofia, isto são lições de vida.
E o que é incrível é veres como Lisboa era naquela altura.
Sim, 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 sim.
Há um episódio passado na Feira Popular.
É muito nostálgico
ver aquele cenário todo da Feira Popular.
E havia também Duarte e Companhia.
Eu sou um aventureiro, detetive de
aqui já era a loucura.
Para chegar quando tudo está tremido, nasci para ser amado e não tenho culpa disso. As mulheres é que conhecem o poder do meu feitiço. Aquilo que mete medo, respondo com um sorriso. Quando o perigo acontece, eu estou onde for preciso. Nós somos do Arte e Companhia.
Clássico.
Tudo isto era cantado a bordo de um dois cavalos.
Sim, sim, sim. Andaram dois cavalos e havia um personagem que era o Xalana.
Era o Rocha.
Xalana.
O Rocha era
Rocha.
Era o Rocha e depois havia o chinês, não é? E o Átila Lúcifer.
Átila Lúcifer. Tão bom.
Incrível.
Incrível. É um legado extraordinário que fica numa edição bem especial do Homem que Mordeu o Cão e outras histórias.
O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada das por ti a pensar. Elecas.